Boa tarde, gente amiga, gente querida. Que bom estarmos aqui em mais uma edição do programa Hombres de la Fé. É, o espanhol já tá pegando forte aqui, hein? Já deu até aquela risadinha ali. É, bem-vindos, é bom demais estar mais uma vez com vocês aqui no Homens de Fé, um programa da Liga de Negros Luteranos do Brasil em parceria com a Juventude Evangélica Luterana do Brasil e também com a Hora Luterana. É, os parceiros firmes e fortes aqui, os irmãos inseparáveis. Então, vamos dar também das boas-vindas aqui para ele, para o nosso garoto prodígio. Bem-vindo, Giovanni Heller Werneck. Você tá bom?
Ei, Ju, boa tarde. Tô bem, sim. Vamos falar com você de novo. Seja bem-vindo ao nosso programa aí. Que bom, espero que seja bem nessa semana. E lembrar que semana passada nós falamos sobre batismo. O programa foi excelente, foi uma aula. Espero que essa aqui também seja, chegue ao mesmo nível da outra.
Pô, foi excelente mesmo. Eu não pude participar, estava numa reunião de trabalho, não consegui me libertar lá do trabalho, mas eu assisti depois à noite, foi espetacular, tá? Quem não assistiu, assista, porque vale a pena. Foi Giovanni, o Guilherme e o pastor Adelardo deram uma aula sobre, literalmente, sobre batismo. Foi excelente, excelente mesmo. Mas, Giovanni, gostei do seu cenário ao fundo aí, a Camilinha desenhada na bandeira da África do Sul. Gostei, interessante esse desenho. Quem fez esse desenho? Foi você quando estava com saudade dela, quando ela estava lá?
Eu acho que isso foi um colega dela que fez quando ela foi passar o intercâmbio dela lá na África e deu de presente para ela. Eu estou usando o espaço do quarto dela que está pago aqui como cenário para o programa.
É, tá certo, tá certo. Mas, gente, vamos lá. Vamos dar também as boas-vindas para o Rodrigo, que está nos ajudando aí lá na rádio. Obrigadão, Rodrigo, pelo apoio incondicional. Pessoal, quem não conhece o Rodrigo é aquele cara que canta muito os hinos, um dos intérpretes, um dos vocalistas dos músicos maravilhosos que gravaram alguns vídeos, alguns hinos do Hinário Luterano, em comemorar o centenário. Então, o Rodrigo manda muito bem. Muito bom, Rodrigo. Muito
não,
bom. Falei disso.
Ele tem um canal lá no Spotify, quem quiser acessar é o Hinário Luterano. Ele coloca o nome dele também, que está assinado lá. Ele está colocando toda a playlist do Hinário Luterano no Spotify. É mais fácil de acessar, tá no celular rapidinho, para você lembrar aquelas melodias que às vezes nem eu lembro mais.
É, isso aí, ó. Vamos aproveitar, gente. Olha, vamos valorizar o material que nós temos. Eu já ouvi muitas pessoas rodando o Brasil afora reclamando de que nessa igreja não tem isso, que a igreja não tem aquilo. Olha, isso já faz parte do passado. Já temos muita coisa, muito material, muitas músicas, muita matéria em livros, enfim. Né? O Mensageiro do Trânsito nem citar como excelente material. Então, aproveitem. E dessa forma também a gente vai estar apoiando o nosso grande apoiador cultural, que é a Editora Concórdia. Ela que vem há 97 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual para você e para toda a sua família. E tem mais, irmão. Se você quiser apoiar a rádio, você também pode. Você pode contribuir para o trabalho da Rádio Cristo para Todos. Acesse www.ielb.org.br e faça sua doação online de qualquer valor. Se você é um empresário, a rádio da IELB também pode te ajudar a expandir seu campo de atuação entre os irmãos. Incentive a proclamação do amor de Jesus por meio da rádio, que é uma boa companhia para você. Giovanni, nosso programa, como sempre, é ao vivo. Como é que o pessoal pode interagir com a gente aí, Didio?
Pessoal, vocês já acompanham, já conhecem, mas é bom sempre a gente relembrar, porque temos amigos aí que podem não nos conhecer do programa aqui. Então, ó, no Facebook, todas as segunda-feiras, 14h, aqui na Rádio Cristo para Todos, que é facebook.com/radiodaielb, você encontra aí o Homens de Fé, esse programa para a gente poder debater os temas que estão prejudicando a nossa igreja ou que competem a igreja, para a gente poder ter um bate-papo mais animado aí, para entender essas novas perspectivas. É, nós estamos também no YouTube, lá no canal da Rádio Cristo para Todos, só de estar lá, canal Rádio CPT, você também tem acesso a esse conteúdo ao vivo. Você também pode interagir conosco através do WhatsApp, que tem o número DDD 51-3332-2111. Super fácil de gravar, 3332-2111. Salva lá o contato e manda sua mensagem, sua pergunta para a gente, interage conosco, que a gente traz sua dúvida ou seu comentário aqui ao vivo. Juliano, e também, claro, você pode acessar esse programa, ouvir a transmissão através do site radiocristoparatodos.com.br ou através do aplicativo que está disponível nas melhores lojas. É isso aí. Ah, quero aqui passar para lembrar que o pastor Adelar mandou um abraço para todo mundo. Hoje ele não pode estar ao vivo com que ele está em viagem lá para a casa dele, no Rio Grande do Sul, mas ele mandou um abraço querido. E o Guilherme também, que está atolado de trabalho lá. Deus abençoe ele aí.
Então, hoje é com nós, hoje é com tu, hoje é comigo e com tu. Muito bom, Didio. É isso aí, então. Pastor Della, grande abraço para você, meu irmão querido, Guilherme também. Nos estaremos juntos, quem sabe, na próxima segunda, né? É isso aí. Giovanni, hoje nós vamos falar sobre o quê, irmão? Assunto muito espanholeiro hoje.
Eu não sei espanhol, mas o portunhol acho que dá certo. Tipo, a gente quer conversar um pouquinho sobre esse problemão, cara, que tá aí rolando. Já estamos há meses com essas manchetes que assustam nós a cada dia. Mais de 3 mil mortos por dia, média de pessoas morrendo, 2.500 pessoas por dia de Covid. E a gente quer conversar sobre: é hora de parar de novo? É hora de fechar a igreja? É hora de parar isolamento total para poder frear esse número aí? A gente quer debater os prós e contras dessas possíveis medidas de isolamento.
Muito bem, né, Giovanni? A gente já, aqui no Espírito Santo, nós estamos vivendo já há mais de 10 dias uma quarentena. Essa semana, na verdade, começou ontem, uma quarentena muito mais rígida. Aqui, o Sistema Único de Saúde e hospitais particulares, muitos já estão, não todos ainda, mas muitos já estão no seu, já ultrapassaram o seu limite de atendimento nas UTIs, né, bem como também nas enfermarias. Estão perto de um colapso aqui no Espírito Santo e vejo que não é uma realidade tão diferente das demais regiões do Brasil, principalmente nas capitais, né? Então, nós estamos diante de um cenário antes nunca visto no nosso país. Já vimos que em outros países, né, Giovanni, já passaram por essa fase, tiveram medidas, de fato, onde a população, se engajou. E alguns países até eliminaram, praticamente eliminaram quase a zero a questão do coronavírus. E no país, no nosso Brasil não está tendo jeito, né? Lembrando, Giovanni, é muito importante destacar que nós não podemos, não estar tá aqui fazendo política partidária para ninguém. Acho que como é um tema que está muito vinculado aos nossos governantes, quer sejam municipais, estaduais e também federal, estamos aqui fazendo. Não vamos bater papo a favor de nem de A nem de B, e sim em cima de uma conduta cristã, onde que eu e você, cada um de nós, precisamos ter, não é isso?
Com certeza. A gente já. Posso dizer, vou voltar lá atrás, a gente já está há um ano nesse lenga-lenga aí, desse fecha no fecha, desse número de mortes horrível. A gente parou, Juliano, eu vou contar aqui da minha realidade. Nós paramos na Semana Santa do ano passado. Nosso primeiro culto online ali foi no Domingo de Ramos, inclusive, do ano passado. E o segundo culto online foi no Domingo da Páscoa, e foi uma Páscoa totalmente diferente, ninguém esperava aquilo tudo. Foi bastante difícil até o pessoal poder aprender a usar o computador para poder estar acessando o culto, coisa que nunca tinha acontecido. A igreja teve um salto, nesse sentido foi positivo, porque os pastores passaram a usar mais o online, aprender isso, e é uma ferramenta que ajudou bastante naquele momento, e que ainda ajuda. Então, assim, mais uma Semana Santa, só que dessa vez de 2021, está tudo parado aqui. E a gente quer olhar para trás e falar: a gente parou ano passado, deu certo fechar? A gente discutiu um pouquinho isso, porque talvez quando tinha que parar a gente não parou, e agora que tem que parar não dá mais, porque o país já está muito todo atrapalhado, e a gente tem esses exemplos vindos de fora que não negam, infelizmente.
E outra coisa, hoje nós já temos um legado aí, com dados e fatos, que a gente pode fazer uma avaliação, né? E onde cada um pode, não é uma questão de interpretação, uma questão de ver os números que aí estão, de mortes, número de casos, número de curados, como os nossos políticos, nossos governantes estão lidando com a questão da vacina, e isso já nos dá uma base para a gente projetar um pouco o futuro e repensar também sobre é hora de parar, não é hora de parar, se pararmos, o que que eu vou parar e como é que eu vou parar, né? Então, falando um pouco da nossa realidade, aqui da minha realidade, a gente também é empresa de vendas, a gente trabalha no canal PET, no ramo PET, com alimento para PET, e a pandemia para o nosso negócio foi muito bom, sabe? As pessoas, o ano passado, quando ficaram um tempo, período maior em confinamento, isso aqueceu muito, elas cuidaram mais do seu pet. O número de de pessoas que levaram seus pets para serem sacrificados no pet, que estavam já velhos ou doentes, também aumentou e muito, né? Mas o mercado aqueceu e a gente trabalhou muito tempo em home office. Agora as coisas se afunilaram um pouco mais aqui nesses últimos 10 dias, e a gente não tem o privilégio, ou pode ter o privilégio, de simplesmente, ah, vou fechar e ponto, quem vai cuidar de mim, né? Então a gente tem, seja empregado, seja patrão, nós estamos vivendo um momento muito, muito, muito delicado, e aonde nós precisamos ter muita coerência e equilíbrio com o que fazer e como fazer.
Exatamente. Ju, antes de seguir aqui com o debate, eu quero convidar os nossos ouvintes a que eles coloquem aí nos comentários ou mandem para a gente no WhatsApp como que está a realidade local aí em vocês. Vocês estão com os cultos suspensos, os cultos estão sendo presenciais, mas tem uma porcentagem somente de pessoas, uso de máscara, como é que está sendo? A gente quer poder entender para ver se essa realidade também está aí em todo o Brasilzão. Mas é isso aí, Juliana. Enquanto a gente está assim, tendo alguns números positivos, a gente está tendo um outro número muito alarmante, extremamente negativo. Eu acredito que esse último mês, para a gente, foi o que mais assombrou a nossa perspectiva para o futuro, que é a falta de vacinas, primeiramente, e o segundo, o número de mortos. Porque um, a gente consegue remediar ainda, mas o segundo não. O segundo não dá para reverter. E assim, a gente traz esse debate, igual você falou, com essa perspectiva cristã, para colocar, vale a pena a gente fechar por mais um período para poder frear a circulação do vírus, talvez fechar por menos tempo do que, né, ficar prolongando o isolamento várias vezes, ou a gente deve abrir e possivelmente ter sangue nas nossas mãos, Juliana. Porque, assim, nós estamos vendo que variantes estão surgindo à torta e à direita, inclusive vindo de fora. A gente sabe que não tem tratamento para isso, é o corpo que resolve a situação, não temos vagas na UTI, e a gente sabe que isso mata, isso é um perigo se ficar livre. E a gente está tentando achar um meio termo para poder seguir nossas atividades. Está
É,
difícil.
Giovanni, não está fácil para nós, imagina também para os nossos governantes, né? Tomar decisões entre a vida, escolher entre a vida e a morte. Ontem, acho que ontem à noite, eu estava lendo uma reportagem, acho que foi ontem à noite, até mostrei para os meninos lá em casa, que já tem uma cidade aqui no Espírito Santo, que é a cidade de Barra de São Francisco, onde no domingo, ontem, teve filas e tem uma fila muito grande de carros de funerária, congestionamento de carros de funerárias, para retirar os corpos dos hospitais, né? Então algo que a gente não está acostumado a ver, né? E lidar com essa. Aí tinha uma outra matéria também que estava no site do UOL, falando sobre que não vai muito mais tempo, se as coisas continuarem como estão, nesses últimos dias, é, né? Onde os médicos vão precisar escolher quem eles vão levar para a UTI, né? É o mais velho, é o mais novo, quem? Então, essa escolha entre a vida e a morte, como você colocou, você botou uma frase impactante, Giovanni. Ter sangue nas mãos, né? Imagina, eu não consigo me ver numa situação de eu no futuro pensar e dizer, olha, eu fui responsável diretamente pela morte de X pessoas porque eu tive que escolher entre A ou B que fosse para a UTI, quem ia morrer ou quem ia viver, né? Isso é muito ruim. Mas é também essa preocupação vem, Giovanni. Eu tive ontem, no domingo, aqui no distrito, uma reunião com os líderes da paróquia Redentor, aqui de Vitória. Aquela visita onde o conselheiro Liderley fazem dentro da sua gestão, e aqui a gente tratou um pouco sobre esse tema, né? Como nós já estávamos já alguns dias aqui, já uns 10 dias, já sem atividade presencial em toda a Grande Vitória, aqui da nossa igreja, no Distrito Capixaba, então, e a gente teve que fazer, toda a liderança tem que fazer essa escolha de fechar ou deixar os templos abertos. E mais em cima da liderança, em cima da diretoria. O ano passado, lá mais no começo, a congregação como um todo pôde participar mais disso, né? E não foi tão de forma tão rápida como agora. Então, rápido, só o pessoal entender o contexto, né? Uns 10 dias atrás, o governo do Espírito Santo lançou um decreto para poder ter uma quarentena de 2 semanas, que finalizaria agora no próximo dia 31. E como não teve resultado na primeira semana, ele prorrogou isso com mais intensidade, com mais restrição, com mais fiscalização no comércio, e também às igrejas. E ali, até nesse decreto, ele disse que não, os templos, ele estava recomendando de que as igrejas não tivessem as atividades presenciais, assim, online. Então, a gente estava conversando sobre isso ontem, e assim, como é difícil também para nós. Imagina para um médico escolher, de repente, entre a vida e a morte de um cidadão. Agora, para nós também dizendo, escolhemos entre abrir ou fechar a igreja, o templo, né? Num contexto de que esse legado, né, já temos de um ano aí, as nossas congregações, não estou dizendo esse nível Brasil, mas dentro da minha realidade aqui no meu distrito, muitos membros se afastaram, muitos. Então, a gente está falando aqui da vida, né, da vida corpórea, e vamos pensar na nossa vida eterna, da nossa vida, da nossa fé. Né, você tem que tomar uma decisão também de ter que fechar o templo, ainda mais numa semana, aqui onde já iniciou ali o culto do Livro de Ramos, pronto, essa semana já entrando na Semana Santa, não é fácil. E aí, dentro desse contexto também, já concluindo aqui nessa minha fala agora, a divisão já entre as lideranças sobre abrir e deixar as igrejas abertas ou fechadas, até pela situação de, olha, se continuarmos fechados mais um tempo, perderemos muito mais membros. Não que o número quantitativo, na minha opinião, de membros seja algo importante, mas sim o alimento espiritual para as pessoas, a forma como elas vão estar recebendo alimento espiritual. A gente já está longe, já está sem a Santa Ceia, né? Não tem como ter Santa Ceia um sacramento importantíssimo nos cultos online. A gente sabe que a gente sabe que ela é dispensável, mas faz falta para a vida do cristão. Então, a liderança da igreja também tomar essa decisão de ter que fechar a igreja em tempos no tempo do final da quaresma, no tempo da no período de Páscoa, também é uma decisão muito difícil. E muitos se sentiram, Giovanni, me disseram ontem, ficaram incomodados, quem sabe, ficaram tristes, ficaram, isso tem incomodado a consciência deles. Poxa, eu fui o cara que tive que dizer, olha, temos que fechar a igreja.
É,
Isso também é muito importante trabalhar isso.
você comentou aí do peso para a liderança que é tomar essa decisão. Vamos relembrar aqui, Ju, como é que é feita essa tomada de decisão. Aqui no estado, por exemplo, depois desse decreto, nós tivemos a oportunidade, alguns conselheiros, de conversar com o governador, numa reunião bastante aberta, bastante franca, sobre essas medidas que seriam aplicadas ali naquela semana. E aí, então, uma reunião conjunta entre os conselheiros do estado e com o nosso presidente da IELB, ele recomendou a gente, vamos seguir o protocolo para, né, a gente poder evitar ao máximo contribuir para o número de mortos. E claro, não é uma decisão fácil, a gente tem que pesar ali a questão das ofertas, a questão presencial, o atendimento espiritual dos membros, a questão dos mortos pela Covid, por possível infecção. Então, assim, é uma decisão que leva muito em consideração. E por mais que ela tenha sido feita de maneira rápida, né, como alguns membros relataram, ela foi uma decisão que foi teve seu momento de ponderação, ela foi considerada os dois lados. Então, a gente acredita que agora fechar no momento é o que menos pode contribuir para esse número tão sangrento que a gente está vendo. E, Ju, agora eu
Sim.
quero retomar aqui com as
Giovanni,
respostas.
só para fechar esse parênteses que a gente abriu em relação à igreja, até destaquei para a liderança o seguinte, né? Para eles ficarem tranquilos, eu também sou presidente da minha congregação, agora também presidente da minha paróquia, a gente também passou nesse processo. Então, eu vejo isso como uma questão, até muitos disseram, ah, mas então a igreja está seguindo, está sendo política, está aderindo ao que o governo quer, o governo estadual quer, o governo federal não quer. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nós não podemos ser massa de manobra para político nenhum. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto muito importante, que o que nos conforta nessa tomada de decisão e outras que teremos, gente, porque isso não vai acabar amanhã, isso não vai acabar daqui a 10 dias, daqui a 15 dias. Isso é algo, a pandemia é algo que nós temos que conviver por um bom tempo ainda dentro da igreja e nossos lares, né? Na minha opinião, baseado em dados técnicos, científicos aí, né? E
Exato.
então, assim. E o que nós fizemos, eu tenho essa situação, eu falei para os liderados, né, da minha paróquia e congregação, eu vejo isso como um ato de amor. Um ato de amor para com quem? Com todos os irmãos que estão ao nosso redor, para com os nossos pastores, né? Eu fico imaginando, eu não vou carregar um fardo e dizer para o pastor, você tem que ir na igreja fazer um culto. Eu não vou fazer isso. Como presidente da minha paróquia, eu não vou fazer isso. Né? E nem é uma questão muito. A gente está lidando de fato também com vidas. Imagina você bater o pé, não abrir, não fechar a igreja e as pessoas se contaminarem lá dentro, uma série de, você expõe a igreja às questões jurídicas municipais e assim por diante. Isso é muito complexo. Então, meu irmão, ficar em casa como um ato de amor, amor ao próximo. Até disse. Eu vejo que é um grande exemplo, Giovanni, da gente praticar o grande mandamento que é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se eu estou querendo ficar no meu cantinho, me cuidando, né, como está aqui, ó, já está te contando antes de iniciar nosso programa aqui hoje, aqui no escritório, na empresa, está todo mundo trabalhando em home office, né, ninguém está na rua, é uma forma da gente também se precaver um pouquinho. E também contribuir para que a sociedade também veja, fazer nossa parte no, na, na, junto ao contexto da sociedade. Então, enquanto igreja, gente, vamos ficar de boa, onde pode funcionar e pode, tem tranquilidade, funciona e abre, deixa as igrejas abertas, mas aonde tem um decreto, eu também recomendo, né? Isso não é ser político, não, nem ser massa de manobra. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Não sermos massa de manobra de político, nem de esquerda, nem de centro, nem de direita, nem de cima, nem de baixo.
Ju, nós temos aqui alguns comentários respondendo ao nossa solicitação. Temos aqui a Margarete Feld, a Selma, o Renê, todos conectados conosco. E a Margarete colocou que lá em Curitiba eles estão em lockdown, provavelmente medidas restritivas ali mais duras e que provavelmente os cultos também foram afetados. Ela disse que está com problema de falta de leitos, isso aí está sendo um dos mais graves aí durante a pandemia. O Renê colocou que lá não está tendo cultos presenciais. Renê, diz para a gente de onde você é, para a gente poder ter um pouquinho de ideia lá no mapa, tá? E a Vilma, ela colocou, a Vilma Denise Werner, ela colocou no Face assim: aqui em Cândido de Abreu, no Paraná, estamos tendo culto presencial em apenas 3 congregações. Uma optou por não ter culto, está sendo transmitido também. Vilma, aqui no estado, a gente tem congregações que são dentro de cidades, né, grandes cidades, e também congregações que estão mais afastadas, no interior, bem no roção assim. E essas que estão mais afastadas, com o número de casos onde está bem baixo, está assim, posso dizer, mais tranquilo, eles
É mais
estão tendo.
controlável, né?
Exatamente. Eles estão tendo os cultos presenciais, mas sempre com uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento. Então, assim, está mais de boa, a gente pode dizer. Mas realmente está bastante parecido e a maioria das congregações estão fechadas. Aqui no YouTube tem o André. André, coloca aí para a gente como é que está sendo aí no cantinho de vocês, as medidas de restrição está afetando a congregação também. Mas, Gil, o que você comentou é extremamente importante. É o cuidado, é a preocupação em cuidar. O presidente Nayab, ele publicou, e tem alguns dias, 2, 3 dias, uma carta, 4 páginas, fundamentando esse pedido dele de, ó, gente, vamos ter seriedade em tomada de decisão. A gente aqui é luterano, a gente batalha com o que vale ao fato e não à opinião já há 500 anos, né? Então, ele fundamentou, ó, vamos ouvir a ciência, não vamos nos ater a ideologias que são palavras de homens, que não valem nada, entendeu? Vamos pensar seriamente em cuidar e salvar vidas, que esse é o objetivo da igreja. Então, ele recomenda que sejam obedecidas as restrições para evitar o aumento do número de casos. Mas, Ju, uma coisa, eu fico pensando que o pastor Adelardo até comentou com a gente ali um pouco antes do programa. Que programa fúnebre! A gente não transmite nenhuma esperança, a gente só fala assim de que coisa ruim. A gente tem que trazer um pouco de motivação nesses dias. Então, assim, é hora de parar? É hora de parar, mas por quê? Porque a gente vai diminuir o tempo que a gente vai ficar parado. Daqui a pouquinho a gente vai estar junto, daqui a pouquinho, se a vacina vier em grande quantidade, se a gente conseguir mesmo parar e fazer o isolamento, a gente vai ficar menos tempo em casa e mais tempo junto depois. Essa é a nossa perspectiva, não é?
Sim, Giovanni, exatamente, a gente está na hora. Como eu falei mais cedo um pouquinho, não é parando uma semana, 2 semanas que a doença vai acabar, tiver bem, nós temos que nos adaptar a uma nova realidade. Eu penso que é de tempos em tempos, aqui no Espírito Santo, por exemplo, então vamos ficar há 21 dias, né, em quarentena. A primeira semana foi mais tranquila, mais branda, as 2 últimas vão ser mais rígidas. A gente viu que na primeira semana, a gente tem dados aí que não surtiu muito efeito. Né, o percentual de leitos em UTI não diminuíram quando as pessoas ignoraram de fato a quarentena imposta pelo governo. E aí a gente viu que uma série de situações de comerciantes querendo se valer da Constituição, uma série de coisas que, na minha opinião, vou repetir, na minha opinião, não tem fundamento, né? Nós, enquanto cristãos, enquanto civis, nós estamos sujeitos à lei do Estado maior, é óbvio. Então, se eu tenho um negócio que não é entendido aqui no Estado como um comércio de bem essencial, né, como um supermercado, uma padaria, uma farmácia, um pet shop com uma clínica veterinária, né, Então, eu preciso entender que é hora de fato de eu parar. Agora, aí, Giovanni, a motivação que você colocou, né? É, eu conversando com a Fran, a gente também decidiu que eu precisei parar. Minha turma está aqui, tá interna, né? Então, eles vão estar uma semana aqui interno e assim, e a conta, quem paga, né? Quando a gente começa a pensar nas soluções ou buscar motivações, olhando para o mercado ou olhando os nossos governantes, eu tenho a minha motivação, ela é muito mais consolidada e solidificada quando a gente vê lá na Bíblia, né, aquela passagem, acho que não sei se foi Paulo quem escreveu, não tenho certeza, de que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus queira. Acho que isso é um ponto. Aí tem uma outra parte, nesse mesmo contexto ali, ele diz, né, que se os passarinhos não se preocupam com o que vão comer amanhã, por que que eu me ocupar? Aqui a gente não pode ter uma interpretação dura, no sentido de que então, vocês são preguiçosos, botar o pé para cima e tchau e benção. Não é isso. Então a minha motivação está de fato em Deus, em que eu sei, eu tenho certeza de que Ele me dará todo o meu sustento necessário para minha sobrevivência. Se for de fechar minha empresa, se for da vontade dele, vai ser. Mas eu tenho a confiança de que ele tem algo guardado e muito maior e melhor para mim. Então, enquanto cristão, como cristão, esse é meu principal. Minha primeira principal motivação. Se nós vamos ficar agora 10, 15, 20 dias parados, fechados, para depois podermos nos abraçar, que seja. Que daqui a 3, 4, 2, 3, 4 meses vamos ter que fechar de novo, que seja. O importante para o cristão é de nós sabermos e termos essa confiança. Eu vejo, Giovanni, e já tenho dito bem, a gente está vivendo um grande momento de provarmos a nossa fé. Sabe?
Exatamente.
Nós dissemos, né? Até confessamos, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Tá, mas se eu fico com medo de fechar meu negócio por uns dias porque não vai me faltar dinheiro, peraí. Então a gente não está crendo tão tanto assim. Concorda comigo?
Exatamente. Olha, aqui a gente não está com um pastor hoje para poder fazer o evangelismo que a gente precisa da maneira mais correta possível, mas a gente vai fazer assim mesmo assim. Ju, eu queria só retomar um pouquinho antes. O André, ele colocou como é que está a situação dele lá no Paraná. Ele falou que Curitiba está em lockdown. Palavras dele. Curitiba em lockdown, um absurdo. Os ônibus estão lotados e igrejas e escolas fechadas. Pessoal, lembrando aqui que a gente não está falando que as culpas são das igrejas, tá? A gente está aqui falando nossa perspectiva sobre isso. Realmente, é um absurdo que bares, festas, boates, isso aí, tudo esteja estourando de gente, explodindo de casos aí confirmados no meio desse povo, e a gente tem que pagar o preço por isso. É realmente um absurdo. Mas, assim,
Mas, hein,
como é que
Giovanni,
a gente vai fazer para impedir? Pode dizer.
deixa eu fazer um parênteses para você aqui, ó. A gente tem que tomar cuidado. Eu vou tomar cuidado com o que eu vou dizer aqui, mas vou justificar uma coisa depois do que eu vou dizer. O que eu vou falar não estou fazendo referência política nenhuma. A questão é no sentido de quando os nossos governantes traçam uma estratégia que dá resultado, eu preciso acreditar nela. Independentemente de como eu já falei de partido político, de situação de político, eu penso que nessa segunda fase da quarentena o nosso governador mais acertou do que errou. E justifico por quê. O André citou o exemplo dos ônibus lotados. Você lembra que no passado, aqui no Espírito Santo e Brasil afora, quando estava naquela quarentena mais rigorosa, mais longa, os ônibus não pararam. Lembra disso? Né? Então, a gente dizia, tá, mas você quer ficar em casa se os ônibus estão lotados? Pessoal, dessa vez aqui no Espírito Santo, começou domingo, começou ontem, não tem nenhum ônibus circulando. Não tem nenhum, só tem um ônibus com linhas especiais para os profissionais de saúde. Então, eu acredito que com essa medida mais rígida, o governo deu um tiro muito certeiro aí, na minha opinião, sabe? Então, de fato, eu acho que fazer quarentena, até mesmo a gente, né, Giovanni? Adianta a gente ficar, então tá, não vou trabalhar, sou empregado, não vou trabalhar porque a empresa está fechando, então eu vou para a praia, vou fazer farra, vou fazer churrasco, eu vou fazer não sei o quê, vou me aglomerar, então não vai, você não está fazendo a sua parte. Então a mesma coisa a gente está fazendo agora. Então, assim, é interessante. Hoje de manhã eu rodei aqui na minha cidade, a Fran também rodou. Você tem aí, as pessoas aderiram muito mais ao lockdown agora do que antes. Essa questão da retirada dos ânus eu vejo como fundamental no êxito dessa operação aí.
Eu quero resgatar aqui o comentário do nosso irmão Luiz Splitter, que está sempre conosco aqui. Primeiro ele dá o boa tarde, e aí ele comenta assim, abre aspas, "O fechamento de tudo é um tiro no pé. Nós estamos pagando pela incompetência dos governos que investiram em saúde, concordo com o presidente. Abraço." E aí eu queria lembrar que realmente a gente não quer que feche, a gente é obrigado a fechar porque a situação está incontrolável e nós estamos assim, é igual aquela história do beija-flor carregando aguinha e derramando aguinha num incêndio florestal. A gente está tentando contribuir o que a gente pode para poder parar, mas a nossa vontade não era que parasse nada. Mas enfim, na minha opinião, eu acredito que a gente deveria ter tomado uma medida mais dura lá atrás, Ju, já há muito tempo, quando em junho, quando o auxílio emergencial, que ele foi dado pelo governo federal, estava em vigor ali. Quando o governo estendeu a mão, acredito que naquele momento era o momento de a gente poder ter realmente fechado e controlado o vírus na época. Mas enfim, passou, não aconteceu, o auxílio já acabou, vai voltar agora novamente, mas com valores bastante reduzidos, e a gente está novamente numa situação de descontrole total. A gente está.
Giovanni, deixa eu te cortar direto, né? Deixa eu colaborar também na tua resposta ao Luiz, no sentido assim, de novo, eu vou entrar numa esfera política, né? Eu penso que nós, como cristãos, como bons luteranos, nós temos que avaliar os nossos, não é julgar, é avaliar o que os nossos governantes, sejam eles municipal, federal, ou estadual ou federal, das ações que já tiveram e das que estão se propondo a fazer. É fato, só basta olhar nos noticiários, a forma como nós permitimos que essa polarização política afetasse os cuidados dos nossos governantes com a pandemia. Esse é um dado que a gente não pode esquecer. Segundo ponto, dentro dessa situação, nós cristãos estamos diretamente envolvidos com a política. Nós já fizemos várias lives, né, na 3LB, né, Giovanni? Aqui já falamos também sobre política e até recebemos críticas porque falamos sobre política e eu insisto, nós temos que falar e fazer política com P maiúsculo, né? Então, cabe a nós cristãos agora, na minha opinião, olharmos para trás, já falamos também dados e fatos e o que deu certo e o que não deu certo, e não julgar, e sim não acho que cometer o mesmo erro. Nossos políticos ainda continuam fazendo palanque eleitoral, na minha opinião, sobre a pandemia. Foi assim na campanha municipal o ano passado. Na minha opinião, isso deve acontecer o ano que vem também, quando teremos eleições no âmbito federal. Então, assim, está na minha mão e está na sua mão, Giovanni, de cada um que está nos assistindo, que vota. Vamos avaliar como é que os futuros candidatos, ou quem já está se lançando como candidato aos cargos futuros, estão lidando com a pandemia, estão lidando com o palanque eleitoral, estão lidando com, de fato, com a vida, né? Com cuidado à vida, com cuidado ao próximo, com amor ao próximo. Isso é fazer política com P maiúsculo, gente. Isso aí, Luiz e meus demais irmãos, é cuidar do próximo, isso é pensar no futuro, isso é fazer a nossa parte. Assim como estamos nós hoje parados, porque nós estamos correndo risco de morte, mas a gente está pensando também no próximo, né? Eu estando de loja em loja, eu estando visitando meus familiares, eu sou um grande sujeito a um grande transmissor do vírus. E aí, quantas mortes que eu vou provocar? Né? Tendo consciência disso, como eu tenho, Giovanni, você também tem. E como todo mundo tem, os médicos, ele tem a. Como eu posso dizer? O médico, ele é treinado para isso. O médico, eu vejo, e Deus deu esse dom para ele. E eu não sei se vou dizer certo, mas eu vou me arriscar a dizer, depois me corrija se eu estiver errado. Mas Deus deu essa liberdade do médico, às vezes, tem que escolher entre a vida e a morte. Né? Claro que, então eu vou matar, eu vou morrer. Não, não é isso. Eu quero dizer no sentido assim, olha, eu fiz o que eu pude, mas não, né, não coube 100% a mim. Como em muitos casos já aconteceu na Itália no ano passado, que a gente viu isso nos noticiários, onde os médicos deixaram os idosos, os mais velhos, fora do leito e deu tempo para botar os mais novos. Estava na mão do médico decidir isso. Então, ele é amparado com isso. Então, nós também, eu tendo consciência do que eu sou um transmissor do vírus, podendo ser um potencial transmissor do vírus, eu tenho que pensar que eu estou lidando também com a vida e a morte das pessoas ali. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, da mesma forma como, talvez eu estou sendo repetitivo aqui, mas eu acho que a repetição ela é eficiente quando a gente precisa ter efetividade nas coisas. Não adianta, nós estamos em lockdown aqui no Espírito Santo, né? A gente está ouvindo relatos de vários casos em Curitiba e outras cidades do Brasil que você já citou aí, o cenário não está diferente. Então, vamos fazer bem feito a nossa parte agora para que a gente tenha êxito, porque daqui a pouco, como você disse, nós não temos as nossas mãos sujas de sangue, sim, as mãos limpas para poder se abraçar e voltar a ter uma convivência em conjunto.
Ô Ju, antes de comentar aqui, lembrar que o Renê ele colocou no, lá no Facebook de onde ele fala. Ele fala de um município de Riqueza, em Santa Catarina, no oeste do estado, lá onde ele falou que as igrejas não estão tendo culto presencial, só para retomar. Mas é isso que você falou, isso não é um problema específico da nossa igreja. Todo mundo passando por esse problema, está todo mundo tendo essa discussão se vale a pena ou não fechar nesse momento. E aqui, igual você falou, é melhor a gente tomar a conta agora e olhar para trás e falar, poxa, eu fiz tudo o que eu podia fazer. É igual, vou contar um caso aqui. A minha cachorrinha, última que nós tivemos, chamada Lessie, ela pegou uma doença, assim, fatal, não tinha como curar. Mas aí, para...
Alex morreu?
Ela morreu tem tempo já. Ela tava com algumas doenças lá que causavam muita dor. E a gente comprou remédios, a gente pagou o tratamento para poder, assim, trazer a melhor qualidade de vida para ela naquele momento. E a gente sabia que não ia dar certo. Não tinha muita perspectiva de melhora. Mas a gente, Juliana, depois que ela faleceu, a gente estava com consciência limpa. A gente olha para trás e tem memórias positivas dela. A gente fala, poxa, fiz tudo que eu pude fazer. Tudo estava ao meu alcance. Então, assim, ficou um momento de alegria, ficou um momento de diversão que a gente tinha com ela. A gente não tem nenhum remorso, não tem nenhuma... A gente não olha para trás com tristeza, sabe? E eu acho que se a gente conseguir, unidos, a gente passar por essa fase mais uma vez de isolamento, e depois a gente olhar no futuro para trás, a gente vai ter a mesma sensação de que, poxa, eu ajudei a contribuir para a redução do número de mortos. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Juliano, pensa, são 312, acho que o número mais atualizado, 312 mil mortos. Eu olhei agora cedo. Isso é mais que a nossa igreja? É mais que o
Isso
Luterano da Helsing? É o número oficial, exato. Pode ser mais, pode ser menos, não sei.
é oficial, né? Isso,
Juliano?
pegando algumas especulações, tudo é muito maior, né? Mas assim, uma IELB inteira já morreu.
A IELB inteira já morreu. E já morreu mais 100 mil pessoas do que a IELB inteira tem no Brasil de membros. Então, nós tivemos há umas 2 semanas a diretoria tendo que mandar comunicado de falecimento todo dia por e-mail. Ó, morreu esse pastor. Morreu a mãe desse pastor. Morreu a esposa dele. Enfim, como que isso assustou a gente? Nós perdemos dois pastores queridos agora, o pastor Kurt, e em São Paulo também, que a gente recebeu por e-mail. Então, assim, é uma coisa que assusta. São pessoas que a
Doutora
gente
Ailton.
conhece há muito tempo. Isso, exatamente. Então, assim, a gente está assustado, mas a gente não está desesperançoso. A gente sabe
Não, de forma
que daqui a
alguma,
pouco.
sim, Giovanni, ó. E tem mais, já te cortando de novo, não te cortando, mas já te interrompendo, irmão. Assim, ó, você sabe da nossa atividade aqui, seus irmãos trabalham comigo, né? Então a gente está no mercado que é essencial. Daqui a pouco nós vamos ter que voltar novamente a atuar na rua. Agora atuar como? Fazer como? Eu insisto muito, né? Eu peço sempre muito. A gente tem que trabalhar com muito cuidado. A gente tem que estar resguardado no tempo certo. E esse amor ao próximo também deve acontecer lá quando você precisa. O nosso trabalho, que é externo, a gente vai para a rua, a gente vai para as lojas, né? Então, lá dentro das lojas, você evitar uma série de coisas também que você pode transmitir ou receber ou até receber uma carga viral, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ter muito equilíbrio. Eu digo sempre para eles, olha, vamos pensar no próximo. Pensa em você e pensa no próximo. Então, os cuidados mais do que redobrados, com os protocolos, todo mundo já está careca de saber, que é a questão de álcool em gel, de lavar sempre as mãos, o rosto, né, máscara 2, 3 por dia, enfim. Isso é o básico. E isso dá resultado. Sabe por quê, Giovanni? Você viu, a gente retomou com as atividades presenciais do meu trabalho. Você tá, o meu trabalho como referência. Não estou dizendo que é a fórmula perfeita, né? Mas para o pessoal entender, eu tenho um escritório de vendas, nós visitamos lojistas, né? Então a gente vai até as lojas e tem os promotores. A gente está lidando com o público. Então, desde maio do ano passado, nós estamos ininterruptamente trabalhando, né? Agora, graças a Deus, primeiro Deus cuidando da gente e também a gente fazendo a nossa parte. Nós só tivemos a Duda que teve Covid, né, em fevereiro, e foi brando, foi muito leve. E pela nossa suspeita, ela não contraiu no trabalho, e sim andando de ônibus, possivelmente, não dá para a gente precisar disso, mas quando a gente tem os cuidados necessários, as coisas fluem. Agora você está falando de trabalho, vou citar, Giovanni, um exemplo negativo da igreja, na igreja. Quando nós retomamos os cultos presenciais, elaboramos protocolo, muito bem, espaçamento, tudo certinho, igreja aberta, ar-condicionado com as portas abertas, enfim, todo o cuidado necessário. E sempre pedimos às pessoas depois do culto: pessoal, olha, acabou o culto, vamos embora, não fica, não vamos bater papo, não se aglomerem e tal. Era a mesma coisa que dizer: isso mesmo, não vai embora não, fica aqui, vamos bater papo, vamos se abraçar. Então, assim, cadê o nosso exercício, o nosso grande mandamento, amor ao próximo, até dentro da igreja? Então, a gente tem que ter esses cuidados. E aí, Giovanni, falando de igreja, eu também preciso inserir aqui. Olha que testemunho, na minha opinião, negativo. Eu tenho um cliente, Giovanni. Ele é pastor de uma igreja Assembleia de Deus. E a igreja dele. Então, assim, ele não parou com culto em momento algum. Ele tem 400 membros na igreja dele. Então, a igreja é relativamente grande, né? Já morreram da igreja, já morreu da igreja dele em torno de 100 membros. Ele já pegou Covid duas vezes. Aí, com esse novo decreto, onde o governo ficou muito dúbio em algumas situações, e da igreja foi uma, né? Então ele não parou, continuou. Ele falou: não, não, a gente deixa a porta meio encostada, tá fazendo um culto meio que clandestino. Então eu fiquei pensando: que testemunho ruim, cara, que testemunho negativo é dessa igreja para a comunidade que ela está inserida ali? Porque a igreja, sabe, a minha congregação é no bairro de Barcelona aqui na Serra, tá? Todo mundo sabe que tem uma igreja ali, então tá todo mundo fazendo o máximo para ficar em lockdown e nós vamos lá fazer culto e aglomeração? Poxa, que testemunho. E a gente fala de testemunho, de amor ao próximo, é contrassenso, concorda comigo? Como é que a gente fica, né? Então, quando a gente fala de respeitar, o presidente Geraldo, né, citou isso bem claramente na carta, de respeitar essa questão das nossas autoridades civis, gente, não tem só política ali, tem política, tem embasamento científico também, né? Então, como eu vou repetir mais uma coisa que eu já disse: nós não podemos nos deixar ser manobra de massa de ser ninguém, nem político, nem de A, nem de B, nem de C. Nós temos que ser excêntricos, verdadeiros no que nós fazemos, né? Então, isso é muito, muito claro.
Ô Ju, é exatamente isso, exatamente o que você falou. Opiniões a gente diverge, fatos a gente não consegue divergir, né? E aí, lembrando, eu quero aqui trazer uma perspectiva positiva, igual você falou desse pastor da Assembleia que infelizmente perdeu 100 membros, né, por causa do mau exemplo. Eu quero dizer como aconteceu aqui na minha congregação, no bairro Colômbia. Nós fechamos quando devia fechar e nós abrimos no momento que a gente se sentiu confortável para abrir. Sempre com um protocolo de uso de máscaras, cobrindo o nariz e a boca. O gel, tivemos um protocolo diferente também para Santa Ceia. E olha que positivo, Juliano. A gente, nesse ano de 2020, foi o ano que a gente mais fez profissão de fé. A gente mais recebeu membros de profissão de fé. Foi, assim, um número bastante recorde, posso dizer. Então, assim, nós ficamos muito felizes que com esse exemplo e com as nossos cultos online, com as missões que os nossos membros faziam, os links que eles compartilhavam dos cultos pelo Brasil afora, como isso deu efeito. E ao contrário desse pastor que enterrou 100, nós não enterramos ninguém. Nós somos muito privilegiados, Deus foi muito misericordioso em conceder todo mundo com saúde. Sim, alguns membros pegaram Covid, passaram com sintomas simples a moderados, mas passaram bem. Então, assim, nossa igreja conseguiu crescer depois disso. E a gente não se arrepende de ter fechado naquele momento, a gente sabia que era necessário. Então, assim, esse é o olhar que nós temos que ter daqui para frente. É saber que nós vamos fazer o que nos é pedido, nós vamos sair disso aí juntos e vamos vencer essa porcaria desse vírus. Nós vamos conseguir combater isso unidos e não com brigazinhas e políticas que desgastam e só trazem desunião. A gente vê hoje um governo que está totalmente esfarelado e já deteriorando por causa dessa briga. A gente não quer que isso aconteça com a nossa igreja. Por isso que nós devemos sempre, sempre usar da razão, falar, isso funciona? Não tem feijãozinho mágico que cure isso daí. Esse é um perigo, Juliano, que eu vejo que está dentro das nossas igrejas cada vez mais. Existe feijãozinho mágico para cura do pecado? Olha o que Jesus teve que fazer. Deus teve que fazer um plano já desde Adão e Eva, levar anos para cumprir aquilo, segundo a sua palavra lá, matar o seu próprio filho para poder pagar pelos pecados de todo mundo. Não teve uma vacina que vinha de fora, não teve politicagem em cima disso. Foi um preço muito alto. É claro que a gente não pode comparar ficar em casa com o sacrifício que Jesus fez, mas assim, poxa, o que que a gente pode fazer para evitar isso? Essa é a reflexão que a gente tem que parar e fazer. Se a gente já perdeu uma IELB, muito mais que uma IELB no Brasil, é porque o negócio está feio.
É, Giovanni, eu concordo com o gênero, mas eu gostei. E outra coisa, a gente está partindo já para a reta final do programa de hoje, o bate-papo está bom, a gente fica mais um tempão conversando aqui, mas assim, nós temos uma grande oportunidade de... todo mundo já recebeu aquele bannerzinho dizendo, né, a igreja não fecha, quem fecha é os templos e assim por diante. É isso mesmo. Agora, a gente tem uma grande oportunidade, né, Giovanni, a gente está, a 3LB, ela está à frente de um projeto, a gente está chamando de desafio, na verdade, do DEC, do Departamento de Educação Cristã da Igreja, de nós resgatarmos, de nós, inclusive, até aumentarmos os grupos da igreja em grupos, o antigo PEN, então, o Programa de Evangelização e Mordomia, onde era liderado pelos leigos, e nesse momento é mais do que oportuno, aonde a minha congregação, o meu templo está fechado por uma questão de força maior, de eu ter na minha casa uma pequena igreja. Então, eu e você, como sacerdotes do nosso lar, nós temos essa grande oportunidade agora de não deixar a igreja morrer. O evangelho não vai deixar de ser pregado. Esse amor de Jesus incomensurável, morrendo no nosso lugar, lá na cruz, derramando o sangue dele pelos nossos pecados, nos dando ali a salvação, agora é a hora de nós respondermos a esse grande amor. E aí começar, eu vejo que hoje, então, sendo egoísta, não vou nem olhar para meus vizinhos, vou olhar para minha família primeiro, né? Como até Paulo diz na carta lá, acho que os Coríntios vão olhar primeiro para os de casa, né? Para os de casa, né? Então, é hora de eu pai, eu chefe de família, ou seja, você filho, mas chega chamado para a família, vem cá, vamos, olha, não temos culto, temos só culto online, não está sendo, já estamos cansados de programação online, já estamos, vamos ter o nosso momento de oração, vamos ter o nosso culto em casa, vamos viver a nossa igreja, a nossa pequena igreja aqui dentro da nossa casa. E à medida que isso, eu tenho certeza, Giovanni, de que o PEN ou a igreja em grupos nunca foi tão necessário na vida da igreja como agora. Se os grupos, se os nossos cultos online, como as programações que são diversas, né, eu acho que foi um grande legado positivo que a igreja tem em relação à pandemia, são as atividades online de todas as congregações do Brasil afora, praticamente todos os pastores já estão quase virando youtubers, né, com canal no YouTube e tal, isso é maravilhoso, gerando conteúdo, né, isso é muito importante. Agora, nós leigos temos uma grande oportunidade na mão de exercermos o nosso sacerdócio com excelência em casa. Em casa. Quando a gente puder, a gente vai depois exercer na igreja e também na sociedade. Agora, em casa, a gente tem essa grande oportunidade. Então, eu estava dizendo, se com os cultos online é frio, né? É uma coisa transmitida ali, a gente não consegue ter aquele calor humano, né? Oi?
É diferente.
É diferente. Então, assim, a gente já está conseguindo, pessoas, só pelo que estão vendo e ouvindo, já estão achando-se, estão gostando, já estão vindo para a nossa igreja. Imagina o que vai ser, o que vai ser na nossa igreja, o que vai ser o reino de Deus com milhares de pequenas igrejas espalhadas no Brasil afora. Nós temos na nossa igreja 1.948 congregações, entre congregações, ponto de missão e pregação, Brasil afora. Então, se a gente fizesse uma conta aí, né, de termos 20 famílias em média, estou pegando muito baixo, 20 famílias em média em cada congregação. Nós teríamos de quase 4 mil grupos. Aí, a mãozinha para cá. Quase 4 mil grupos, 4 mil pequenas igrejas. Não dá mais, eu fiz essa conta errada, Giovanni. Se eu pegar aqui 2
Mas
mil vezes 20, são 40 mil. Eu fiz a conta errada, não é 4 mil.
um
40
tantarinho a mais.
mil pequenas igrejas. 40 mil pequenas igrejas em pouco tempo. Imagina a consequência disso, Giovanni. Imagina Deus agindo sobre a semente que eu e que você, que cada um pode espalhar, né? Olha que tempo oportuno para missão, olha que tempo oportuno que nós estamos tendo para mostrar de fato e levar para as pessoas Eu acho que essa parte evangelística é muito bacana agora da nosso papo final, né? Esse grande privilégio que nós temos, que eu e você e cada um dos homens da igreja tem de levar ao próximo, primeiro, o exercício do grande mandamento de Deus, de amar o próximo como a nós mesmos. Certo? O segundo, de testemunharmos o grande amor de Jesus por nós, que morreu lá na cruz, derramou seu sangue, morreu no meu, no seu lugar, sabe? Todo o plano redentor. Nós temos de testemunhar simplesmente pensando e ou parando no momento adequado para poder salvar vidas. Terceiro, que grande oportunidade que nós temos de, em pequenas igrejas, de 40 mil pequenas igrejas, nós falarmos desse amor de Jesus por nós, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais. E a gente sabe que tem famílias maiores, de repente até vizinhos mais isolados ali. Sabe? Olha o tamanho disso. Olha o tamanho
Juliano,
disso.
exemplos
Que
não faltam.
oportunidade maior do que essa? Eu sempre digo assim, Giovanni, a gente não tem, não pode ser, a gente é oportunista ao ponto de que quando a oportunidade vem, a gente não pode deixar ela passar. Olha que privilégio, cara. Sabe, se a gente fosse pensar em criar uma oportunidade para poder ter as igrejas em grupos, a gente não teria essa eficiência. A gente não teria essa oportunidade, como a gente pode ter hoje. E aí, só para concluir, Giovanni, a 3LB ela está preparando nesse mês de abril agora, pessoal, o nosso projeto, o nosso desafio, como é que é? O nosso vice-presidente de educação cristã, o pastor Martinho Sonta, que nos desafiou. Então, o vice-presidente da educação cristã da 3LB, o Alexandre, juntamente com o pastor Eduvino, estão em contato, estão criando vídeos de treinamento, ou vai ser live ou vídeo no canal, no canal da 3LB, para que os líderes. Ah, para que o Juliano quer usar o material do PEN, do livro do PEN, que é sobre Tiago esse ano, tem uma fonte inenarrável de temas importantíssimos, dá para a gente abordar racismo, político, uma série de temas dentro do livro de Tiago, nas perspectivas dos estudos que já estão lá escritos. Então, assim, eu posso. Assim, eu vou ter um canal disponível de um treinamento daquele estudo para eu me preparar e fazer esse estudo, não somente ler, mas não ler, mas me preparar para dar esse estudo para minha família, né? Então, esse é o propósito desse nosso desafio. E pense nesse número, gente. Nós temos, arredondando para cima, 2.000 congregações, pontos de pregação e pontos de missão. Se na média tivermos, eu acho que essa média é maior, tivermos 20 famílias. E se em cada família dessa tiver um grupo, uma família for uma pequena igreja em grupo, nós podemos ter 40 mil igrejas, pequenas igrejas por aí. Então, olha que oportunidade.
Ju, tendo o PEN como material de excelência para esse culto doméstico, mesmo quem não tem, a gente tem tanto material, a gente tem tantos exemplos positivos e bons e legais, e até que chamam bastante atenção aí pelo Brasil afora. Gente, nós temos uma programação diária, diária, na Rádio Cristo para Todos, diversificada. Jovens, crianças, adultos, pastores dando a sua fala. Nós temos pastores tanto aqui no programa Mês de Fé, o pastor Adelar, o pastor Fernando, que estava conosco até pouco tempo, e falam da maior clareza possível sobre o Evangelho todos os dias. Nós temos congregações que estão aí com cultos online e que, mesmo que com presenciais também, investindo nisso para poder transformar e cada vez ter mais alcance nos membros, porque sabe como isso é importante. Nós estamos parados agora, mas ainda tendo privilégio e ininterruptamente conseguir ouvir a mensagem da salvação, o Evangelho, seja através da rádio, seja através dos nossos pastores, seja através da nossa própria leitura bíblica. Então, assim, como que é importante, Juliano, que você acabou de falar, e muitos aí talvez não consigam perceber a importância. Eu estou vendo aqui nos comentários algumas pessoas que estão bastante angustiadas com essa situação toda, não querem que seja fechado. Mas também nós sabemos a importância de fechar nesse momento. Eu quero trazer, por fim, o relato do pastor Odilê, aqui do estado, que também está vivendo essa situação bastante
Ah, meu
delicada.
pastor, rapaz. É meu
Exato.
pastor.
Essas são as palavras, na verdade, do pastor Mário Lehrenbauer, perdão. Ele só co colocou aqui para a gente poder saber. Ele coloca assim, abre aspas: "Não há no Espírito Santo uma proibição, mas sim uma recomendação." Nas
Isso.
palavras do pastor Mário, ele coloca: "Eu acho que devido ao avanço da Covid no estado, a falta de leitos, as igrejas de modo nenhum deveriam promover qualquer movimento de tirar as pessoas de casa. É que eu acrescento, e submetê-las a esse possível contágio. Não por obrigação, mas como exemplo de cidadania, ele completa, com respeito e amor cristão. Nós suspendemos todas as atividades presenciais aqui, durante a quarentena decretada pelo governo, para dar exemplo de cidadania, mostrando na prática a importância do distanciamento e isolamento social. É tudo para preservar vidas. É, gente, é isso mesmo. Em último, se a gente for olhar assim no final, é para dar um tempo no sistema de saúde para ele poder voltar a ter capacidade de receber as pessoas. Nós temos aí casos de pessoas com câncer, casos de pessoas que precisam fazer hemodiálise, que não estão tendo mais atendimento médico, porque está tudo cheio de gente infectada com Covid. Então, assim, se isso não te faz querer mudar o sentimento em relação ao fechamento, eu acho que a gente precisa parar e refletir se a gente está no caminho certo. Porque, assim,
Giovanni.
isso me confunde de uma maneira bastante grande, bastante profunda, Ju.
Ó, eu vou parafrasear duas situações aqui que o povo vai ficar bravo comigo, eu vou dizer. Gente, isso não é uma marolinha, isso não é uma gripezinha. O negócio é sério. É muito sério. E eu vou terminar a nossa fala aqui, Giovanni, está na reta final do programa, dizendo, olha, dizendo o seguinte: não perca essa grande oportunidade que você tem de exercer nosso grande mandamento, que é o amor ao próximo. Esse é o primeiro recado que eu dou para vocês. E o segundo, não perca essa grande chance que nós temos de testemunhar o amor de Jesus por nós, sendo pequena, primeiro na nossa família. E automaticamente, quando você estiver exercendo a sua cidadania, como o meu querido pastor Gilei, pastor Mário, que é também aqui do meu distrito, meu vice-conselheiro, destacaram aqui no comentário, nós também estamos testemunhando o nosso amor ao próximo. Então, estamos testemunhando o nosso amor ao próximo em casa, na sociedade, no trabalho, e a um ponto. E quando nós suspendemos as atividades da igreja, nós também estamos testemunhando o nosso amor ao próximo também na igreja. É exatamente, você fecha o elo da nossa convivência diária: igreja, trabalho e casa. Então, gente, prestem muita atenção. Não se deixa levar por políticos que querem te fazer, que querem te usar de massa de manobra. Acorda para isso, presta atenção nisso, né? No momento certo, você vai dar a resposta certa, que é na urna, que é lá depois. Esse ano não tem eleição, então vamos nos cuidar. É hora de parar, né? De parar para poder cuidar de vidas que não estão só sendo perdidas com Covid, mas com uma série de outras doenças que estão aí, que não deixaram de existir, né? Então cuidem-se, cuidem-se, porque é hora de parar. Não é isso, Didio?
É isso mesmo, Ju. Eu agradeço aí pela participação nesse tema bastante delicado, eu acredito que mexe com muitas emoções. E sim, é hora de parar, dar um tempo, mas para reduzir o tempo que a gente vai ficar parado. Daqui a pouco a gente está tendo nossas atividades todas normais. E enfim, peço que vocês orem pelas pessoas que estão passando por essa situação, não é fácil. E eu desejo que Deus abençoe vocês com saúde cada vez mais e que vocês permaneçam firmes nessa fé que a gente confessa já há muito tempo e confessa online agora nesse momento delicado.
É isso aí. Valeu, Giovanni. Valeu, gente. Obrigado pela companhia de vocês nessa edição muito bacana do Homem de Fé. E hoje à noite tem live da 3LB lá na nossa fanpage. Acompanha lá. Hoje, nosso vice-presidente de projetos, o Vilmar Heller, vai bater um papo muito bacana sobre o projeto Aliança. Vai bater um papo com o nosso vice-presidente de expansão missionária da igreja, o pastor Éder Pipergum. Então, não perca, às 19h30, lá na fanpage da 3LB. Tá? E nós nos encontramos semana que vem, se o bom Deus permitir, aqui nas ondas da Rádio Fique para Todos, com mais um Homem de Fé. Até semana que vem, tenham todos uma abençoada segunda-feira, uma excelente semana, e até semana que vem. Tchau, tchau!
Tchau, pessoal!